se não me falha a memória, foi Dietrich Bonhoeffer que ele disse que o que atrapalha a igreja real é a igreja ideal. O que atrapalha a igreja real é a igreja ideal. Mas essa frase dá para se adaptar para muitas coisas na vida. A gente pode até dizer, o que atrapalha a vida real é a vida ideal. E hoje a gente vai refletir um pouquinho acerca de expectativa. E o título dessa mensagem é Agora Vai. Porque quem de nós não tem expectativas? Nós nutrimos muitas expectativas em todas as áreas que tangem a vida. Política, futebol, né? Alguns passam anos, saem anos e continuam tristes, né? E antes que faça uma piadinha, né, vamos pular para o próximo ponto. Emprego, amizade, namoro. Quantas e quantas pessoas falam assim, não, o ano que vem, em nome de Jesus, eu vou conhecer minha costelinha que o Senhor preparou. Família, conversão e por aí vai. Para tudo que está ruim ou pode melhorar, uma expectativa de mudança. E sobre expectativa? Você já se frustrou com as suas expectativas? Quem nunca, né? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 8, versículo 27. Marcos, capítulo 8, versículo 27 até o 30, que diz assim: Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Até aí por enquanto. Agora vai. Essa deve ter sido a expressão pronunciada pelos judeus que tiveram um encontro com Jesus naquela época. E nós temos que nos contextualizar para a gente compreender um pouquinho mais o que representou a vinda do Messias naquele período, naquele tempo. O povo judeu, ele era submisso ao Império Romano. E esse Império Romano, ele permitia a religião de Israel. Porque para eles essa religião ela era inofensiva. Mas, por outro lado, ele encurralava esse povo com impostos e mais impostos e exigia da parte deles lealdade para com o Império Romano. Agora vai. Esse deve ser o discurso típico de um zelote ao se deparar com Jesus e brotar uma esperança de mudança no coração desse. Mas que mudança seria essa? E quem eram os zelotes? Você sabe quem eram os zelotes? Bom, uma breve pincelada de quem eram os zelotes. Os zelotes, eles eram um partido fanático, uma facção do judaísmo, assim como tinha os saduceus, os fariseus, e tinha também uma facção do judaísmo, que era conhecido pelos zelotes. E eles agiram, ficaram mais conhecidos na revolta judaica de 67 a 70 depois de Cristo, contra os romanos e os patrícios, que não agradavam a eles. E os zelotes, eles acreditavam que eles deveriam ir contra qualquer tipo de dominação contra o povo. Sendo assim, eles se recusavam a fazer várias coisas que eram impostas pelos romanos. Dentre elas, o pagamento de impostos. E os adeptos, eles provinham das massas mais pobres da sociedade, que eram esses revolucionários. Eles se recusavam a reconhecer o domínio romano. Porém, eles respeitavam bastante o templo e a lei bíblica. Eles professavam um messianismo radical e só acreditavam em um governo que fosse teocrático, ocupado apenas por judeus. Olha que coisa, para você ver que esse negócio, esse legalismo é antigo, né? Um governo que fosse ocupado apenas por judeus. E eles viam na luta armada o único caminho para enfrentar os inimigos e acelerar a instauração do reino de Deus. E os zelotes, eles eram merecedores desse nome pelo zelo. Essa palavra zelote, ela vem de zelo. Mas, na verdade, esse zelo, ele era nada mais, nada menos do que um fanatismo. Era muito mais fanatismo, propriamente dizendo, do que zelo. E Pedro, ele recebeu um apelido nas Escrituras Sagradas. Em muitos momentos que fala acerca de Pedro, apresenta Pedro, ou Simão, o zelote. As Escrituras chamam ele em muito momento desse jeito. Pedro, o Simão, o zelote. Com esperança, cheio de expectativa de uma mudança. E quando ele foi questionado por Jesus, quem ele dizia para os homens que eram Jesus, ele diz no versículo 29 que lemos, tu és o Cristo. Que resposta maravilhosa. Seria de tirar nota 10 se não fosse nesse contexto. Porque vamos agora continuar lendo o texto e ver o que ele falou logo na sequência. O que aconteceu com Jesus, esse bate-papo com Pedro, logo na sequência, Marcos 8, agora o versículo 31. E nós vamos ler até o 33. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Nós estamos falando do mesmo homem que deu essa resposta maravilhosa no versículo 29. E que depois, olha que ousadia, eu acho que é por isso que muita gente se identifica com Pedro, né? Chamou Jesus para a parte e começou repreender Jesus. Olha, a gente já aprendeu que tem que repreender um monte de outras coisas, né? Mas repreender Jesus é a primeira vez que eu vejo. E Pedro fez isso. Ou seja, o Cristo que Pedro, por ser um zelote, mas também muitos da nação de Israel, eles esperavam, tem muito mais a ver com o Messias, o Cristo de Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Abra aí sua Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Um texto que aparece aqui um título de Jesus Cristo, que no texto que nós lemos aqui de Marcos, Jesus aparece ali também essa mesma menção, esse mesmo título, que é Filho do Homem. Daniel 7, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e glória, e o reino, para que todos os povos, nações, homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Que profecia maravilhosa, que texto forte. E dentro da interpretação literal que eles fizeram, eles não esperavam se deparar com um Cristo manso. Um Cristo manso como aquele que explica no versículo 31 a 33 o que estaria para acontecer com o Filho do Homem. Porque muitos deles, para saírem da situação que eles se encontravam, eles não viam outro caminho a não ser o uso da força ou algum mover sobrenatural, já que eles enxergavam que o Império Romano permanecia no poder, mesmo diante da presença do Filho do Homem. E isso certamente deixavam eles com a pulga atrás da orelha. Pô, que libertação é essa que esse camarada anuncia? Filho do Homem, o Filho de Homem, lá de Daniel 7, fala algumas coisas que a gente não está conseguindo contemplar. A expressão agora vai, ela nasce de uma expectativa. Expectativa que se agora vai é porque antes não estava indo, né? Então, para quantas coisas na vida a gente chega, acontece alguma coisa maravilhosa, aí a gente chega para o outro, para o camarada, para o amigo, para alguém da família e fala, agora vai. Então, se agora vai, é porque não estava indo. Então, a gente tem uma expectativa aí. E nós vivemos essa expectativa em diversas situações. E nós ficamos ansiosos por demais em pronunciar o agora vai. Porque tem algumas coisas na nossa vida que ainda não estão indo. Então, a gente está esperando ainda para poder dizer isso. E falando de expectativa, isso é o que não faltavam para eles. Olha os nomes que aparecem no primeiro texto que lemos acerca de quem Jesus era. João Batista. Quem os homens dizem que eu sou? João Batista. João Batista é aquele que, para exortar os religiosos, chamavam de raça de víboras. Olha que homem do falar, né? Tranquilo e manso. Elias. Olha o que aparece em segundo. Elias, quando encurralado, ele simplesmente, como diz um episódio das Escrituras Sagradas, ele orou e desceu fogo do céu e consumiu todo o exército oponente. Ele é só aquele que desafiou 450 profetas de Baal para subirem no Monte Carmelo e orarem ao seu Deus para descer fogo do céu e consumir lá o holocausto. E como eles fizeram lá de tudo quanto é jeito, isso não aconteceu. A Bíblia narra que Elias matou a todos. Um dos profetas, essa é a terceira pessoa que dizem que Jesus é. E quem que era um profeta? Simplesmente um camarada que não tinha freio na língua. E se submetendo à vontade do Senhor, ele falava o que tinha que falar. E com isso ele atraía muito facilmente inimizade para si. Como nós temos um camarada, que é o profeta Jeremias, que até a sua família ficou contra ele. Imagina um negócio desse. O camarada está lá entregando a profecia, falando que o Senhor falar para ele, e a família passa perto e fala, não escuta o que ele está falando, não, ele é louco. Então o profeta era esse. E por último, Cristo. Aí esse dispensa apresentações, né? Pequenas as expectativas deles, né? Vocês percebem como eram pequenas as expectativas? A expectativa que nós temos acerca da fé, ela tem tudo a ver na forma que nós vamos nos relacionar com os fatos. A expectativa que nós temos em relação à fé, ela tem tudo a ver na forma como nós vamos nos relacionar com os fatos. Qual é a expectativa que você baseia a sua fé? Qual é? Eles não entenderam nada. Não entenderam nada acerca do reino. Contudo, eles ficavam rodeando Jesus, acreditando que em dado momento, Jesus ia despertar e ia começar o show. Pense em uns camaradas que esperavam o Messias de acordo com o texto de Daniel 7. Lógico que diante de uma interpretação errônea. Aí eles se deparam com um camarada que chega para eles e diz assim, ó, se te acertarem um lado do rosto, ofereça também o outro. Se tirar a tua túnica, dê-lhes também a capa. Se alguém forçar você a caminhar com ele uma milha, não vai numa não, vai duas. Alguém que diz palavras tão contraditórias ao coração deles como o Sermão do Monte, que é mais do que o Sermão do Monte? Aqueles que esperavam uma dominação, né, dos judeus sob o Império Romano, porque eles estavam sendo dominados. E aí eles escutam de Jesus um sermão da montanha, onde ele exalta posturas como humildade de espírito, choro, mansidão e por aí vai. Mas o pior, ligando todos esses fatos do Sermão do Monte à felicidade, a bem-aventurança. A palavra bem-aventurança é felizes. Dependendo da sua versão bíblica, nem aparece. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os mansos. Dependendo da sua versão bíblica, vai aparecer aí. Feliz os mansos. Que felicidade o quê? Isso é fraqueza. Então eles tinham um conflito muito grande dentro do coração. Eles não entenderam nada, tanto que quando Jesus foi crucificado, muitos retornaram frustrados para os seus caminhos. E aí nós temos aqueles caminhantes do caminho de Emaús, indo frustrados para casa, quando Jesus aparece e vai ter com eles e começa a bater um papo. Ele fala, o que vocês estão tristinhos, murchinhos desse jeito? O que aconteceu? E aí eles falam, camarada, você é da onde? Vai saber que você não sabe o que está acontecendo aqui. Porque era a notícia da cidade, a notícia da localidade. E eles não entenderam nada. A ponto de que quando Jesus ressuscitou, Jesus precisou voltar e ficar explicando, explicando, explicando. E mais do que isso, e provando acerca de si e acerca do reino. Olha o que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. 40 dias. Meus amados, a expectativa na coisa errada, ela pode acabar conosco. No caso deles, trouxe uma dureza de coração tão grande, mas tão grande, que até com a presença do Filho de Deus ressurreto diante dos olhos deles, era necessário provar. Se eu não tocar na sua mão, se eu não ver as feridas, de maneira nenhuma eu vou acreditar. E quanto ao reino de Deus, talvez eles disseram, que é isso mesmo, cara? Reino de Deus que não acredito mais nesse conto da carochinha, não. Que reino é esse diante de uma postura tão passiva como a sua, ó Jesus? Talvez era isso que eles estavam falando. Agora vai. Talvez foi essa também a expressão pronunciada por você quando você teve aquele encontro com Jesus. Você lembra? Olhando para trás, como você estava no dia que você teve esse encontro com o Senhor? Você lembra quanto de sonhos frustrados, de feridas na alma que você carregava consigo? E aí você encontrou com o Senhor. E talvez você se alimentou de expectativas tão grandiosas. Mas, quanto do reino você tem entendido? E quanto de frustração você carrega consigo por não conseguir sustentar as suas expectativas? Porque quando nós não conseguimos sustentar as nossas expectativas, é frustração que a gente carrega. Eu diria que na maior parte são as expectativas que atrapalham a vida real. Lógico que não ter expectativa nenhuma é péssimo. Nós precisamos ter expectativas, mas não surreais. E se temos expectativas, nós precisamos caminhar para alcançar os nossos objetivos e de encontro a essas expectativas, porque nada cai do céu. A única coisa que cai do céu é chuva e granizo. E de vez em quando umas coisas diferentes. Né? Mas não podemos atribuir a Deus aquilo que Ele não nos deu garantia que faria. Nós não podemos tentar sequer atribuir a Deus frustrações, porque talvez falaram para a gente acreditou, mas Ele nunca deu essa garantia que faria isso. No caso dos apóstolos, como eles não entenderam nada, Jesus voltou e passou com eles mais 40 dias. Já que eles não passaram de ano, eles ficaram de recuperação, né? Mas agora conosco, meus irmãos, o livro está completo. Nós temos que ler. Nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Buscar a Ele em oração. E mais, nós temos hoje acessível a todos aqueles que são cristãos o Espírito Santo de Deus, que habita nas nossas vidas e que nos esclarece quando algum trecho das Sagradas Escrituras parece que está confuso demais. Olha só, quer suporte melhor do que esse? Mas qual é a sua participação nisso? E falando de expectativa, nossa vida sobre a face da terra, ela tem um propósito muito maior do que nós nos darmos bem. Porque para algumas pessoas, eles entregam suas vidas e eles vêm com essa expectativa muitas vezes para o cristianismo. Não, agora eu vou me dar bem na vida. Será que vai mesmo? Até porque o fato de se dar bem é relativo. Tem um monte de gente aqui nessa Bíblia que aos olhos de muitos eles se deram mal. Mas diante de Deus eles se deram muito bem. Tem um monte de homens que pagaram um preço muito alto, morreram por conta da sua fé. Aí talvez alguém que estava perto fala, ih, olha lá, fulano de tal, rodou, hein? Ele falou, agora vai, não foi não. Ele nem foi. Ele se deu mal. Mas Jesus, ele disse que todos aqueles que perdem a sua vida por amor a Ele, esses eles encontram a sua vida, eles ganham a sua vida. Então, se dar bem é muito relativo. O que é se dar bem para você? O que é algo que te deixa feliz ou triste? Porque vai falar que você não sente tristeza. Durante a nossa semana, durante algumas coisas que acontecem, quando vai ver a gente está desanimado, a gente está triste. Por conta de expectativas. Às vezes não tem nem motivo. Vai falar que você nunca sentiu uma tristeza que você não consegue dar um nome para ela. O que é se dar bem para você? Muitos homens dessa Bíblia. Talvez a gente olhe, talvez a gente mesmo, né? Diga que eles não se deram bem. Olha que preço caro que eles pagaram para servir ao Senhor. E algumas coisas não mudam. A fala de Jesus foi e é a seguinte. Mateus 16, versículo 24 e 25. Ele diz assim, Mateus 16, versículo 24 e 25. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a vida por minha causa a encontrará. O propósito, ele está muito mais ligado ao fato que temos que propagar acerca desse reino. Viver a realidade desse reino, que é muito maior do que a morte, já que esse reino se consolida na eternidade ao lado do rei. Agora vai. Vai mesmo? Aí eu te pergunto, vai para onde? Porque isso está ligado às nossas expectativas. Porque se você entendeu que a vinda do rei teve o seu propósito de vencer a morte, de pagar o preço dos nossos pecados, para desfrutarmos de uma vida toda na presença de Deus, e que terá o seu clímax na eternidade, frente a frente com a Trindade maravilhosa, beleza. Caso contrário, nós seremos sempre os vocacionados a frustrações e lamentações. De uma coisa eu tenho certeza: a maior parte das pessoas que já passaram pela igreja e que hoje se encontram fora, frustrados, machucados, isso se dá, na maior parte, pelas expectativas que miraram. E isso é péssimo, já que dificilmente nós miramos expectativas pequenas. Olha lá para a fala dos discípulos. Será que a nossa fala é diferente dessa? O Deus Filho disse: quem vocês dizem que eu sou? E essa continua sendo a pergunta de Jesus para nós, a ecoar ao meu e ao seu coração. E talvez de prontidão nós responderemos: tu és o Cristo. Mas que tenha profundidade nessa nossa resposta. Que venha acompanhada de maturidade, de forma a não tropeçarmos no passo seguinte, por conta das nossas expectativas. Que Deus nos ajude.